passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
Olá, amigos! Você vai poder fazer agora uma viagem sobre as razões histórico-estruturais que fazem da América Latina ser tradicionalmente um continente atrasado no que refere à sua infraestrutura econômica e social.
Na reportagem especial desta semana, vamos abordar os 70 anos da Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL. Órgão criado pela ONU em 1948, a CEPAL tornou-se rapidamente a mais influente instituição de análise socioeconômica e formulação de políticas de desenvolvimento para a região.
Criada pela ONU em 1948, a CEPAL foi fundada para contribuir para o desenvolvimento econômico da América Latina, coordenar ações encaminhadas à sua promoção, além de reforçar as relações econômicas dos países entre si e com outros países do mundo.
A sede principal da CEPAL é em Santiago, capital do Chile, mas o órgão possui também subsedes na Cidade do México e em Port of Spain, capital de Trinidad e Tobago, já que desde 1984, a CEPAL também se dedica ao desenvolvimento do Caribe.
Além disso, também possui escritórios regionais em Brasília, Buenos Aires, Montevidéu e Bogotá, além de um escritório de ligação em Washington, capital dos Estados Unidos.
Um dos cepalinos mais notórios é o ex-presidente do Brasil, sociólogo Fernando Henrique Cardoso.
Ele trabalhou na sede da instituição em Santiago entre 1964 e 1967, quando teve que fugir do Brasil devido às perseguições oriundas do golpe militar de 1964. Foi no âmbito da instituição que ele desenvolveu, junto com seu colega chileno Enzo Faletto, uma interpretação mais política para a chamada teoria da dependência.
É deste período, por exemplo, o livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, escrito enquanto ambos trabalhavam para a CEPAL e que marcou época.
O economista Ricardo Bielchowski, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, organizou em 1998 a coletânea 50 anos de pensamento na CEPAL, que ganhou novas edições atualizadas em 2008 e agora em 2018. Bielchowski nos lembra que a teoria da dependência, como formulada por FHC e Faletto, vinculava os processos de desenvolvimento dos diferentes países da América Latina ao comportamento das classes sociais e das estruturas de poder reais existentes na região.
A grande contribuição deles foi demonstrar com dados econômicos e políticos pormenorizados sobre diversos países, sobre como a estrutura social dominante de cada um deles estava umbilicalmente ligada ao poder econômico e político existente no resto do planeta.
Em resumo, o subdesenvolvimento latino-americano estava ligado às relações entre sociedades centrais e periféricas no mercado mundial.
Com diferentes roupagens e bastante complexificada pelo desenvolvimento de mercado havido desde então e relativo ao processo de globalização em particular, a condição dependente da América Latina persiste e a teoria da dependência não está ultrapassada, segundo Bielchowski.
Nos anos 60, que você já tem uma situação nova na América Latina, que as empresas multinacionais passaram a estar muito presentes na própria indústria latino-americana, aquela visão centro-periferia, ela ganha esse novo elemento das multinacionais e recoloca a questão dessa dependência da periferia ao centro com o nome dependência. E a dependência vai ter uma dimensão mais econômica e uma dimensão mais política. E o trabalho sobre a dependência no âmbito político, o trabalho sobre as classes sociais na América Latina e sua relação com as antigas metrópoles, isso vai ser objeto da reflexão do Fernando Henrique Cardoso com o Enzo Faletto. E isso vai ter muita importância na época, vai ser um dos 5, 6 livros de maior importância na América Latina sobre a questão da dependência. Isso, mais adiante, vai ganhar um novo nome. Qual é o novo nome de toda essa dependência? chama-se dependência à globalização produtiva e financeira. Então, a questão centro-periferia original, ela, infelizmente, está muito presente hoje por causa de todas as formas como a relação entre a nossa região e o mundo globalizado se dá.
Em seu livro mais recente, Crise e Reinvenção Política do Brasil, lançado este ano, a influência exercida pela CEPAL na América Latina é um dos temas abordados por Fernando Henrique Cardoso. Ainda neste livro, FHC aborda algumas das ideias-força que marcaram a CEPAL em sua trajetória.
Ele reforça que a ideia central da instituição, propugnada em suas primeiras décadas de atuação, era que o grau de autonomia de um país dependia basicamente do seu grau de industrialização.
Ou seja, países produtores e exportadores de matérias-primas e alimentos, como o Brasil, estavam condenados ao subdesenvolvimento e a uma condição subalterna na ordem internacional, por mais produtiva e eficiente que fosse na exportação destes produtos.
Isto porque, segundo as pesquisas da CEPAL, haveria uma tendência estrutural de valorização dos preços dos produtos manufaturados em relação aos primários.
Na busca por suplantar esta espécie de equilíbrio vicioso, FHC ressalta que a CEPAL recomendava aos países a chamada substituição de importações, estimulando a produção interna dos produtos.
Estratégia esta de desenvolvimento que se tornou altamente influente no período, tendo sido adotada por diversos países, independentemente da orientação ideológica predominante, se de direita, de centro ou de esquerda. Outro cepalino com uma trajetória marcante na instituição foi o economista Celso Furtado.
Bioshovski nos lembra que os dois livros de Celso Furtado mais estudados no mundo, Formação Econômica do Brasil e Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, são brilhantes transposições da análise histórico-estruturalista cepalina na interpretação dos modelos implantados, respectivamente em nosso país e para o restante do continente, e isso desde o período colonial.
Devido ao prestígio internacional que já gozava como economista ao final da década de 1940, Furtado foi convidado para assumir, em 1949, a divisão de desenvolvimento da CEPAL.
Ocupou o posto por 8 anos e marcou, junto com o economista argentino Raul Prebisch, além dos chilenos Aníbal Pinto e Oswaldo Sunkel, entre outros, a primeira geração da instituição.
Foi um pessoal muito influente, responsáveis por uma nova agenda de investigação baseada na longa transição das economias latino-americanas subdesenvolvidas do modelo primário exportador para o urbano industrial.
A essência do chamado enfoque estruturalista atenta ao comportamento dos agentes sociais e à trajetória das instituições.
Coube a crítica cepalina a constatação de que esta referida estrutura determinou um padrão específico de inserção na economia mundial para a América Latina, na condição de periferia.
Esta estrutura socioeconômica periférica acabou determinando para a região um modo próprio de se industrializar, de introduzir progresso técnico e de promover o crescimento econômico.
E um modo próprio de absorver sua força de trabalho e na distribuição da renda.
O senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, foi amigo de Celso Furtado durante 20 anos, até o falecimento do economista em 2004.
Esta amizade rendeu em 2007 o livro Foto de uma Conversa, lançamento póstumo que registrou diversas gravações feitas pelos dois economistas de seus diálogos.
Cristóvão fala agora sobre a influência de Celso Furtado em sua trajetória.
Se eu fosse escolher uma cabeça que mais ajudou na formação da minha, eu colocaria Celso Furtado entre as mais importantes. Foi extremamente importante, porque ao ler Formação Econômica do Brasil, a gente começa a explicar e não apenas decorar a história do Brasil.
Em Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, Furtado explicita a relevância de entender o subdesenvolvimento como um contexto histórico específico. Confira um trecho.
O subdesenvolvimento não constitui uma etapa necessária do processo de formação das economias capitalistas modernas. É, em si, um processo particular, resultante da penetração de empresas capitalistas modernas em estruturas arcaicas. O fenômeno do subdesenvolvimento apresenta-se sob várias formas e em diferentes estágios. Como fenômeno específico que é, o subdesenvolvimento requer esforço de teorização autônomo. A falta deste processo tem levado muitos economistas a explicar, por analogia à experiência das economias desenvolvidas, problemas que só podem ser equacionados a partir de uma adequada compreensão do fenômeno do subdesenvolvimento.
Voltamos no próximo bloco com entrevistas, aprofundando a análise histórico-estruturalista para os nossos ouvintes.
Não perca!
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.